Batcast.
Boletim de domingo. Com Adriano Viaro.
Em 1860, os Estados Unidos da América passavam por uma de suas mais importantes e retumbantes eleições. A eleição que levaria Abraham Lincoln ao poder e que desencadearia na Guerra da Secessão. Por que o desencadeamento na Guerra da Secessão? Isso a história nos conta e nós não temos tempo aqui para dar maiores detalhes. Mas um Sul querendo manter-se escravagista, e longe de mim apontar Lincoln como um abolicionista, queria então manter as suas posses, manter o seu direito de propriedade sobre seres humanos e manter também o seu pensamento arcaico e ultraconservador. Mas isso aqui não é um boletim de história, até porque os ouvintes sabem que não é a minha característica falar da ciência histórica, mas sim uma analogia proposta, uma comparação com o 2022, ou talvez com as últimas décadas do Brasil em relação ao sul de seu território. Falo com a propriedade de quem vive, mora, cresceu e vive no sul do país, mas mais do que isso, também com a percepção e com o conteúdo recebido a partir de muitos anos de pesquisas e de observações. A região sul do Brasil, em especial o Rio Grande do Sul, mas não somente ele, tem como característica uma arrogância que se perpetua a partir de seus mitos, de seus símbolos, signos e significados, e também de seus mitos fundadores e de toda a falácia que está por trás da história contada às avessas em relação ao seu próprio território. O sul do Brasil, ele exala por todos os seus poros os mais absolutos e repletos preconceitos. O sul do Brasil tem orgulho, muitas vezes, de poder ter o direito a ser racista. Talvez indo contra a frase de Florestan Fernandes, que recebeu ressonância na obra de Da Mata, em que dizia que o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. Isso não se vê, na grande maioria das vezes, no sul do país. Aqui tem-se preconceito e bate-se no peito para dizer que tem. Aqui existe um sentimento muito voltado a uma ideia de estrutura europeia, de colônia europeia, de tradição europeia, uma tradição branca, uma tradição loira, uma tradição, se possível, de olhos claros. Mas voltando à eleição de 1860, nós podemos dizer que na eleição de 2022 nós temos também um Sul muito atento à sua necessidade, ao seu direito e ao seu desejo de manter o país exatamente como está e, sobretudo, conduzir ao poder aquele que ali está como hóspede da cadeira do Planalto, não mais do que isso. Nós estamos nos aproximando de uma eleição que vai ser efetivamente a maior de toda a nossa história. E por trás disso tem toda essa questão cultural do Sul, justamente porque o atual presidente da República não foi eleito por pauta política. E eu repito, porque já teve inclusive representantes da esquerda brasileira sendo entrevistados neste podcast e que discordaram de mim, mas eu repito e bato o pé e o martelo. O presidente da República não foi eleito por pauta política, em nenhum percentual. O presidente foi eleito por pauta moral. Foi eleito por um percentual de pessoas que não gostam de política, que demonizam política, que não gostam de políticos, que viram no presidente da República alguém que defende a LGBTfobia, alguém que defende o racismo, alguém que defende o machismo, alguém que defende toda e qualquer forma de preconceito. Pois é esse Sul que não está em 1860 e muito menos no território dos Estados Unidos, mas que ainda não aceitou o 13 de maio de 1888. É esse Sul, e não só ele, pois a ressonância se faz por todos os cantos do país, mas sobretudo ele, que defende o seu direito de se armar e talvez até de dar tiros, ou por que não matar conforme a especialidade de seu presidente, e foi ele mesmo que disse: minha especialidade é matar. Título que virou, inclusive, livro, de Henri Bugalho. Nós temos realmente que ter muito cuidado, muito, muito cuidado, porque o 2022 tem toda uma simbologia por trás dela. Nós temos um Sul com orgulho de ser gaúcho, ou, por que não, orgulho de ser preconceituoso, perdão pelo pleonasmo. Nós estamos nos aproximando de uma eleição extremamente importante. Nós estamos nos aproximando de uma eleição que não traz Abraham Lincoln como o seu candidato, mas que traz o nosso Abraham Lincoln. E aqueles que disserem que ele não era abolicionista, ou aqueles que acharem um absurdo comparar um candidato com outro em questões tão distantes, que voltem a estudar interpretação de texto e que voltem também a estudar o recurso da língua portuguesa de linguagem figurada. Não tentem distorcer aquilo que eu estou falando, mas se tem uma coisa que não é análoga, se tem uma coisa que não é linguagem figurada, se tem uma coisa que não é hipérbole, essa coisa é que o sul do Brasil, em 2022, em matéria de percepções, sensações e sentimentos, não é tão diferente assim do sul estadunidense do ano de 1860. Eu sou o professor Adriano Viaro e esse foi mais um boletim do Batecast.